Saudações, internautas! Estamos de volta com mais uma edição do podcast Escanteio. Desta vez, para tratar de dois jogos que vão agitar o futebol gaúcho nessa semana. O Grenal de domingo e o jogo entre Brasil de Pelotas e Marcílio Dias, quarta-feira, pela Série C do Brasileirão. Começamos com o Grenal de número 373. Domingo, às 18h10, no Beira-Rio. Clássico importantíssimo para as pretensões de Grêmio e Inter no Brasileirão. O comentarista da RBS TV, Maurício Saraiva, fala sobre suas expectativas para o Grenal.
Bom, Maurício, faz tempo que um Grenal não tinha um caráter tão decisivo, né? Alguns comentaristas aí estão até chamando esse clássico de o Grenal do século XXI, porque pode definir o futuro de cada time no Brasileirão. Qual é a tua opinião sobre isso?
Olha, mas me parece que Grenal do século XXI é forte. Nós certamente teremos Grenais mais importantes do que este para chamar de Grenal do século XXI. Aquele Grenal do século passado decidia quem ia para a final de um campeonato brasileiro, que era uma outra fórmula. Hoje não é exatamente assim. Mas que ele tem muita importância, eu não tenho nenhuma dúvida. Especialmente para o Internacional. Porque o Grêmio se empatar o clássico, que não é bom resultado, o Grêmio não vai sair do G4, vai ficar muito perto do Palmeiras, caso o próprio Palmeiras ultrapasse o Grêmio, ou dependendo de um resultado ruim do Palmeiras, o Grêmio mantém liderança, e não vai sair do G4 mesmo que empate. Se o Internacional empatar, e aí sim, para o Internacional é muito mais devastador um empate, a tarefa dele para chegar ao G4 fica muito mais difícil, porque terá perdido a chance de ganhar dentro de casa, vai ter que recuperar essa vitória não conseguida fora de casa contra, por exemplo, o Curitiba, no Couto Pereira, o que não é nada fácil. Então, se nós formos pensar na importância do Grenal, ele é, sim, essencial para um e para outro, mas muito mais para o Internacional, que precisa de vitória urgentemente para seguir sonhando, para não se afastar, em termos de pontuação, daquilo que hoje compõe o G4.
Uhum. E os três clássicos disputados esse ano terminaram empatados, né? Tu acha que dessa vez teremos um vencedor e quem seria o favorito?
Olha, em pelo menos dois destes clássicos, o Internacional jogou melhor do que o Grêmio boa parte do tempo, mas não conseguiu confirmar isso em vantagem de gols. Você sabe que a moeda do futebol é o gol. Você troca a produção que você faz em campo por uma moeda, por um pagamento, é o gol. O Internacional não conseguiu fazer isso nos Grenais a ponto de ganhar o jogo. E o Grenal é muito fundamental para que o Internacional possa seguir, como a gente acabou de dizer. Até por causa disso, e é raro, não é pipocada não, hein? Mas até por causa disso, de o Internacional precisar tão urgentemente de vitória, mas o Grêmio está mais sólido, está mais consolidado numa posição avançada, eu não diria que este Grenal tenha favorito. Embora um esteja em 11º, o outro esteja em 1º lugar, a urgência com que o Internacional precisa vencer faz dele um candidato muito forte à vitória. E como o Inter é 1º colocado, não dá para se dizer, por exemplo, que o Grêmio entra como zebra do Grenal, longe disso. Então, desta vez, e isso é muito raro de acontecer, desta vez o Grenal está sem favoritos. O Internacional ganha a 3 partidas seguidas. O Grêmio não ganha a 3 jogos consecutivos. E é assim que eles estão se encontrando no próximo domingo.
Maurício, a queda de rendimento do Grêmio nesse segundo turno é inegável, né? Mas contra o Atlético o time já foi um pouco melhor. Tu notou algum indício de recuperação daquele futebol que fez o Grêmio líder?
Pois é, Márcio, até diria que o Grêmio contra o Atlético Paranaense, na comparação com ele próprio do segundo turno, foi muito melhor. Ele conseguiu tamanhas chances de gol e em tal quantidade que o melhor jogador em campo foi o goleiro do time da casa. Isso aponta uma produção muito boa na maior parte do jogo. E o Grêmio tem, a partir de agora, também uma possibilidade, por exemplo, de ter encontrado no Orteman um novo titular para o seu setor de meio campo, com qualidade, com experiência. O William está voltando de lesão, eu não duvido que o Orteman se mantenha. Então, o Grêmio recupera a sua produção jogando fora de casa, onde já fez grandes vitórias, como, por exemplo, Figueirense, goleada, Atlético Mineiro, goleada, São Paulo no primeiro jogo lá no Morumbi. Então o Grêmio vai jogar fora de casa de novo, recuperando a sua boa produção. E o Internacional, que nem vem jogando bom futebol, tem conseguido boas vitórias. E é mais um motivo para eu dizer que não há favorito neste clássico.
Uhum. Contra o Vitória, até o Inter parece ter conseguido um resultado muito melhor do que fez por merecer, né? Na tua opinião, o que está faltando para esse time que vem de 3 vitórias seguidas convencer o seu torcedor?
Falta o velho e bom encaixe. Os treinadores gostam muito de citar isso, né? De que o meu jogo não encaixou ainda. O time do Internacional, no papel do meio para frente, tem D'Alessandro, Alex, Guinhaçu, Nilmar. São jogadores de muito boa qualidade. No entanto, eles estão jogando juntos relativamente há pouco tempo. Alguns deles vêm de uma condição física deteriorada, O Alex, por exemplo, vem de lesão, micro lesões em sequência que impedem o seu pleno aproveitamento, a sua plena produção. O D'Alessandro passou muito tempo sem jogar, agora que está voltando. O Nilmar é outro que tem volta e meia lesões que o tiram por algum tempo. E todos eles estão, há três partidas, conseguindo jogar juntos, conseguindo uma repetição, uma rotina. Porque futebol se faz disso, de repetição, de rotina. O Internacional ainda não está dentro de um G4, por exemplo, porque no papel ele é um time e no campo ele ainda não conseguiu confirmar aquilo que o papel nos sugere.
A tendência é que o Tite escale, se não o time titular, é muito próximo disso contra a Universidade Católica, nessa quinta-feira pela Sul-Americana. Tu acha que ele age certo ou deveria poupar os titulares do Grenal?
Eu faria um time misto, Márcio. Eu faria um time em que, por exemplo, jogadores como Alex, como Nilmar, como Índio e D'Alessandro, esses quatro têm sido fundamentais, né, para esse bom momento do Internacional, esses jogadores eu tiraria do jogo da quinta-feira. O Guinhaçu eu deixaria porque o Guinhaçu provavelmente ficasse bravo se não jogasse na quinta, né? O Guinhaçu quer jogar tudo, quer jogar peteca, quer jogar treino coletivo, jogo valendo. Então o Guinhaçu precisa dessa insistência, desses jogos seguidos. Já o Alex e o Nilmar, e o próprio D'Alessandro, são jogadores que vêm dessa condição física ou clínica delicada, como dissemos, e o Índio vive um momento muito bom, não era bom para o Internacional perder para um Grenal, correr o risco de perdê-lo para um Grenal. Com a quantidade de jogadores que o Internacional tem no elenco e com as boas peças de reposição que tem, poderia poupar esses quatro jogadores e ainda assim formar um bom time para enfrentar a Universidade Católica.
Já o Grêmio terá uma semana pela frente para treinar, mas por outro lado vem sofrendo um desgaste emocional muito grande com essa pressão da liderança, né? Esse fator emocional pode estar prejudicando o time do Celso Roth ou tem alguma outra explicação?
Não, não acredito em fator emocional. Eu acredito que o Grêmio começou a ter no segundo turno dificuldades que não tinha no primeiro, como por exemplo lesões de jogadores e não um ou dois. Houve jogos em que o Grêmio ficou sem 3-4 dos seus titulares, suspensões, uma natural queda de produção, porque você não consegue jogar a pleno durante um campeonato inteiro, a melhora dos outros times, que sabem que se não jogarem tudo agora contra o Grêmio vai ser campeão com 3-4 rodadas de antecedência. O Grêmio enfrentou tudo isso. A única coisa com a qual eu não concordo é essa teoria da conspiração que volta e meia surge quando há dificuldade de um time, como agora. O Grêmio é do sul do Brasil, então há uma conspiração a favor do Palmeiras e contra o Grêmio. Eu não acredito nisso absolutamente, senão o Corinthians nunca cairia para a segunda divisão, o Grêmio jamais seria campeão do Brasil ou da Libertadores, o Internacional da mesma forma. Eu não acredito em teoria da conspiração. O Grêmio caiu de produção, jogando bola, voltou a jogar bom futebol no domingo passado, isso credencia para tentar vencer no domingo, nada mais.
Para encerrar, Maurício, o Grêmio já requisitou a arbitragem gaúcha para o Grenal e o Inter, ao contrário, quer um árbitro de fora. Te agrada a ideia de ter um árbitro daqui, como o Leonardo Gaciba ou o Leandro Voaden?
Eu gosto sempre da ideia de ter um árbitro local, né? Todas as vezes que os árbitros quiseram, que os dirigentes quiseram árbitros de fora, eles estavam cometendo uma injustiça com dois árbitros FIFA que o Rio Grande do Sul tem, o Carlos Simon e o Leonardo Gaciba, mais este árbitro emergente, que está fazendo muito boa temporada, que é o Leandro Voaden. Então, neste mundo maluco, que é o mundo da bola, desta vez tem um clube pedindo o juiz gaúcho. E tantas e tantas vezes o Grêmio já pediu o juiz de fora. E o Internacional quer um juiz de fora. Ele que tantas vezes gostou da ideia de ter um árbitro gaúcho. Coisas da conveniência e do interesse do momento de cada um, né? Mas eu gosto. Tomara que seja juiz gaúcho, sim.
Tá certo, Maurício. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.
Abraço, Márcio, a todos que nos ouvem.
Da Série A, a gente pula para a Série C. Nesta quarta, o Brasil de Pelotas recebe o Marcílio Dias no Bento Freitas, podendo garantir vaga no octogonal final. Para isto, basta o Chavante vencer seu jogo ou até mesmo empatar, mas que o Ituiutaba não vença o Guarani no outro jogo da rodada. Para analisar essa partida, o nosso convidado é o comentarista Beto Petronilli, da Rádio Universidade de Pelotas. Beto, qual a expectativa para esse jogo aí na Baixada?
Olha, sem dúvida nenhuma, a expectativa deste jogo é de muita mobilização na comunidade local. O Brasil, que vem fazendo uma grande campanha na Série C, destacando-se aí, inclusive, nacionalmente, ele mobilizou demais a comunidade, a parte também desportiva das emissoras de rádio, televisão, e principalmente o seu conselho deliberativo, juntamente com ex-dirigentes, de pessoas que, dentro dos bastidores rubro-negros, estão empurrando o time de uma forma ou de outra para que, dentro de campo, tudo possa dar certo. Então, amanhã é um jogo decisivo, adiado desde domingo para esta quarta-feira. O Brasil, amanhã, não tem outra alternativa, é tentar vencer ou na combinação de um resultado paralelo, até um empate pode favorecer o Brasil. O certo é que os planos da comissão técnica é de amanhã definir isso e deixar para Ituiutaba apenas um time reserva, um time já descansado aqui e outro jogando lá, para que o Brasil tenha força máxima a partir de então, classificando no octogonal da fase decisiva da Série C. É uma expectativa muito grande, a mobilização e a motivação é imensa e realmente todos os empenhos são feitos para que o Brasil consiga amanhã uma vitória.
O resultado do jogo de domingo passado contra o Guarani acabou sendo bom diante das circunstâncias, não é mesmo?
Muito bom, mostrou um equilíbrio entre os dois times, independentemente da grande qualidade que tem o Guarani. O Brasil mostrou uma coisa que há muito tempo a torcida do Brasil não identificava mais nos grupos formados, que é um espírito indomável, uma característica de luta, de bravura, de desempenho a todo momento, em busca do resultado que o time do Brasil tem hoje. Então isso contagia o torcedor e certamente no embalo da torcida, dentro de campo, o time tem correspondido muito.
E nesse mesmo jogo contra o Guarani, foi um jogo que o Brasil conseguiu resultado na base do abafa, né? Da pressão da torcida. Essa dupla de ataque, Charlie e Claudio Millar, tá rendendo o esperado ou está abaixo disso?
Tem rendido, inclusive o Charlie era utilizado aos poucos, e depois que o Itamar definiu a titularidade do Charlie, aliás, muito reconhecido pela torcida, pela imprensa, de que o Charlie seria um grande companheiro do Millar, o Brasil tem produzido muito nesse setor, inclusive. E até mesmo, por vezes, o Itamar utiliza, quando precisa utilizar uma outra variação, o Moscatelli na frente, como foi domingo, saindo o Charlie, um outro meia chegando, o jovem Lucas, que tem aparecido muito bem, aliás, o autor do gol aqui, já tinha participado de duas jogadas dos gols que definiram a vitória do Brasil contra o Ituiutaba, que inclusive descerrou aquela invencibilidade do Ituiutaba. Então, um garoto que também tem aparecido bem, um jovem, promissor, e o Brasil tem produzido alternativas aí com o Charlie, com o Millar, com o Lucas, com o Moscatelli, e realmente o Itamar Schulli está conseguindo na estratégia as variações necessárias para o time rubro-negro.
E o Brasil vai para o seu quinto jogo em duas semanas e fora duas viagens de ida e volta até Campinas, né? Existe alguma preocupação com o preparo físico desse time?
Não, certamente esse é um detalhe que eu gostaria de registrar. Até por ter sido profissional da preparação física por 10 anos, trabalhando em vários clubes, a minha experiência me demonstra, me facilita identificar que o Carlos Alberto, o Gamarra, assim apelidado aqui carinhosamente, é um excelente profissional da área. Tem feito com que o Brasil, que por várias vezes enfrentou gramados embaixo d'água praticamente, conseguisse até mesmo viradas de jogos ao longo de 3-4 partidas, mostrando uma capacidade física intensa, imensa, realmente produzindo isso. Então está de parabéns também o profissional, que tem conseguido trabalhar com um grupo até mesmo variado, jogadores mais experientes, acima dos 30 anos, jogadores jovens, e tem conseguido produzir a contento um bom desempenho físico do Brasil dentro de campo.
Bom, para encerrar, o Brasil já tem alguma promessa da Federação Gaúcha de Futebol, ou até mesmo de alguma empresa privada aí da região, que possa garantir algum recurso mais substancial para o time disputar esse octogonal final, caso confirme essa vaga?
Oficialmente ainda não. Sabe-se que já algumas empresas já tentaram uma conversa preliminar com a direção do Brasil. Mas, por certo, também sabemos que a imprensa em Porto Alegre tem manifestado positivamente um apelo à federação, ao presidente Noveleto, de que mobilize, talvez, viabilize, através da sua grande capacidade e acesso também que tem à direção do Brasil, alguma via que possa auxiliar o Brasil. Porque a despesa hoje calculada pela direção do Brasil, externada na imprensa local, é de 350 a 400 mil reais para disputar este octogonal. O Brasil tem uma experiência não tanto saborosa de 2006, aonde também teve um custo elevadíssimo, que até hoje tem conselheiros e abnegados continuando a cobertura daqueles valores. Então o Brasil, para não cometer o mesmo problema, tenta viabilizar uma outra forma. E talvez, quem sabe, através da federação, através de uma empresa ou um grupo de empresários, o subsídio para essa campanha realmente seria importante para o Brasil ter a continuidade tranquila na próxima etapa.
Tá certo, Beto. Muito obrigado pela atenção. Boa sorte no jogo de amanhã aí, que o Brasil possa garantir essa vaga. Um abraço.
Um abraço, muito obrigado pela oportunidade.
É isso aí, chegamos ao fim de mais um podcast Escanteio. Esta edição teve a apresentação de Márcio Luiz e técnica de Mariana Romais. Obrigado pelo download e até a próxima.